Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A Polícia Federal de Foz do Iguaçu faz hoje uma operação para tentar prender três pessoas de uma mesma família que comandam uma quadrilha que é suspeita de tráfico internacional de drogas. Rafaela Lorenzen.
A Polícia Federal realiza uma operação contra uma quadrilha suspeita de tráfico internacional de drogas no oeste do estado. São cumpridos 8 mandados de prisão e 8 mandados de busca e apreensão em Foz do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu e Cascavel. De acordo com a PF, a quadrilha investigada é responsável por comprar drogas de outros países e levá-las para São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Ainda segundo a PF, a investigação começou em abril de 2016 e desde então já foram apreendidos 162 quilos de cocaína, 3 quilos de crack, 154 quilos de maconha e uma pistola 9mm. 5 pessoas também já foram presas em flagrante. Os suspeitos dessa operação, que são 3 pessoas da mesma família, transportavam a droga em latarias de veículos. Além desse grupo, também foi identificado um segundo grupo criminoso que está envolvido na apreensão de 40 quilos de maconha em Cascavel. Rafaela Lorenzen para o Paraná de hoje.
A Justiça liberou 10 bilhões de reais para segurados do INSS. Cerca de 100 mil pessoas devem ser beneficiadas. O dinheiro vai para quem pediu, por exemplo, revisão no valor da pensão e da aposentadoria. Beatriz Fidelis.
Mais de 97 mil pessoas vão receber o dinheiro que ganharam de causas na Justiça, referente a revisões de salários, aposentadorias, pensões e outros benefícios do INSS. Foram quase 10 bilhões de reais liberados pelo Conselho Federal de Justiça. O objetivo é pagar precatórios alimentícios. O dinheiro é depositado em uma conta aberta no nome de quem ganhou a ação. Quem faz a abertura das contas no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica é a própria Justiça. E o calendário de pagamentos é definido por cada tribunal. Para saber se tem direito a receber o dinheiro, é necessário entrar em contato com o tribunal da região que atende o seu estado. De Brasília, Beatriz Fidelis.
Esqueci de falar aqui no bloco anterior. Antes de tratar do assunto habeas corpus para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Supremo Tribunal Federal ontem decidiu que estão proibidas as doações ocultas para as campanhas nas próximas eleições. Lucas por Deus Leão.
O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional um dos artigos da mini-reforma eleitoral aprovada pelo Congresso em 2015. A Corte proibiu doações para campanhas eleitorais que não tenham a origem do dinheiro identificada. A lei aprovada pelo Congresso estabelece que não é necessário identificar os doadores quando o partido transfere o recurso para determinado candidato. Para o ministro Celso de Mello, o artigo viola o princípio da transparência.
A doação eleitoral oculta, ao desrespeitar o princípio da transparência, da moralidade, sonegando ao eleitor a possibilidade de conhecer quem são os protagonistas invisíveis que financiam nas sombras as campanhas eleitorais.
Com a decisão, o STF atendeu a pedido da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. A única divergência foi a do ministro Marco Aurélio de Mello, que defendeu que o candidato não teria obrigação de declarar o doador nestes casos.
Para mim, quando a lei se refere à transferência do partido, não cola essa transferência a necessidade de um candidato que recebe o numerário ter que indicar a origem do dinheiro. Agora, se ele receber diretamente doação, é outra coisa.
Mas o ministro Marco Aurélio foi voto vencido. Por 10 votos a 1, o Supremo determinou que o candidato deve identificar todos os doadores que ajudaram a financiar a campanha política. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas por Deus Leão.
Um pecuarista foi condenado a 11 anos de prisão pela morte de uma professora em Londrina.
Após cerca de 15 horas de julgamento, o pecuarista Mauro Janani Costa, acusado de matar a professora Maria Estela Pacheco em 2000, em Londrina, no norte do estado, foi condenado a 11 anos de prisão. A professora foi encontrada morta no pátio de um prédio no centro de Londrina. Ela estava no apartamento do agropecuarista no 12º andar. Um laudo apontou que Estela já estava morta antes da queda. Mauro foi julgado pelo Tribunal do Júri de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, Gerais a pedido da defesa. Segundo os advogados, o crime teve bastante repercussão em Londrina, o que fundamentou o pedido. O julgamento, que começou por volta das 9 horas da manhã, contou com o depoimento de 2 testemunhas de acusação e 2 de defesa. Depois das testemunhas, Mauro foi interrogado e negou ser responsável pela morte da professora. Ele disse ainda que a morte de Estela foi uma fatalidade. 7 mulheres fizeram parte do júri que condenou o pecuarista. Mesmo com a condenação, Mauro continua em liberdade e só deve começar a cumprir a pena após o julgamento dos recursos. Rafaela Lorenzen para o Paraná de hoje.
Você confere agora a nossa agenda para o final de semana com a Jennifer Santos.
A quinta edição da Semana da Cultura de Maringá tem uma extensa programação até domingo. São oficinas, shows musicais, espetáculos teatrais, dança e pintura, que estão entre as atividades. Todas são gratuitas. O objetivo do evento é fazer com que o público tenha acesso a diferentes manifestações culturais. Para saber mais da programação, é só entrar no site maringá.pr.gov.br. Em Nova Londrina, a Feira do Produtor promete animar a Sexta-feira da Cidade. O evento é organizado pela Prefeitura, em parceria com os pequenos produtores do município. A Praça de Alimentação é composta pelos pequenos produtores, com várias opções e bom atendimento. A animação fica por conta de diferentes tipos de músicas, duplas e bandas. O evento acontece no Centro de Geração de Renda, na Rua Laranjeiras, número 103, no centro. O 13º Festival de Circo de Londrina traz espetáculos e oficinas totalmente gratuitos a partir desta quinta-feira, com apresentações até o domingo. O festival acontece no Teatro Ouro Verde e em espaços abertos. O festival também oferece oficinas para a prática de habilidades circenses, e são todas gratuitas. Entre os cursos estão o de malabares, acrobacias, perna de pau e muito mais. Mais informações no Facebook, é só procurar pela página do Festival de Circo de Londrina. A Toca do Coelho em Guarapuava já virou tradição. Pelo 6º ano consecutivo, a cidade prepara um grande evento para encantar as crianças. Neste final de semana, a Casa do Imigrante se transforma na Toca do Coelho e passa a receber crianças para atividades sobre a Páscoa. São vários atores se apresentando coelhos, alegrando e divertindo as crianças. O evento segue até o dia de Páscoa. A Casa do Imigrante fica na Rua São Paulo, número 520, no Bom Sucesso. Jennifer Santos para o Paraná de hoje.
E aqui termina mais uma edição do Paraná de hoje. Sexta-feira, dia 23 de março de 2018. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Por favor, durante o final de semana, não misture álcool e direção e não dirija falando ou digitando, nem lendo ao celular. Aproveite bem a família e seja muito feliz. Nós voltamos na segunda-feira, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.